Hoje, em seguimento daquilo que nós começamos semana passada, e o nosso tema para este mês é um tema sobre conquistar a nossa montanha. Eu contei várias histórias da minha experiência na minha terra em subir das montanhas. E é uma coisa interessante acerca de montanha. Quando está em cima, é o ar muito puro. É muito fresquinho. É uma visão extraordinária. E mais alto da montanha, às vezes, passa pelas nuvens e chega acima das nuvens. É uma coisa que eu gosto em termos de viajar de avião. Não se importa o clima aqui embaixo. Quando subir, está sempre o sol. O sol brilha. Mas tem que subir. Tem que deixar as nuvens, não é? Que estão a cobrir a terra e subir e penetrar e ficar no alto. E muitas montanhas são assim também. Tem nuvens lá embaixo, mas quando começa a subir, então, não há mais nuvens. Fica assim fresquinho, puro, não é? Uma visão tremenda. E essa tem muita comparação em termos da nossa vida espiritual. Tantas vezes na Bíblia nós encontramos Jesus, mesmo nessa passagem, não é? A subir do monte, não é? Subir do monte. Ele foi para o monte para orar. Ele foi para um lugar alto. E muitas montanhas têm um significado importante na Bíblia. Como Monte Zião. Né? Há tantos salmos, há tantas coisas escritas sobre isso. É um lugar de adoração, é um lugar de habitação de Deus. E depois tem aquele monte de transfiguração, onde Jesus se manifestou aos seus discípulos e foi visto, né, na sua própria glória. Foi uma experiência que os próprios discípulos não queriam sair daquela realidade, daquela presença do Senhor. Porque era um lugar especial, um lugar no monte. Monte Hermon, não é? Que é o fonte do Rio Jordão. É um lugar que sempre na Bíblia fala sobre aquela fonte das águas vivas, aquela cristalina, aquilo que sai da presença. Tantas vezes nós encontramos aqueles lugares altos. Lugares altos. Até que a grande proibição, o grande pecado de Israel é quando eles criaram outros lugares altos para adorar outros deuses nos lugares altos. É como pôr outras coisas acima de Deus. Pôr outras coisas que têm mais prioridade do que Deus. E Deus olhou para isso com um grande blasfêmio, um grande pecado perante Ele. E quando Israel colocou nos lugares altos os seus ídolos e fizeram adoração pagã. Por isso, quando nós falamos sobre conquistar a nossa montanha, eu quero que nós focamos sobre aquela montanha que Deus tem para nós. A montanha da sua presença, a montanha espiritual. Nós podemos ter muitas das nossas próprias ideias de conquista. E graças a Deus, eu acho que cada conquista é tremenda. Né? Mesmo se for um emprego novo, ou um curso que estamos a tirar, ou qualquer coisa que tenha sido um desafio, uma montanha para nós, e nós conquistamos, é uma certa satisfação. Mas não há nada como chegar àquele lugar alto com Deus. Aquele lugar sossegado. Aquele lugar, não é? Quando não há mais barulho. Não há mais confusão. Há aquela paz com Deus. Eu quero que nós abrimos em Salmos 18. Quero que nós lemos 32 e 33. Salmos 18, 32 e 33. Diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Três vezes esse versículo se encontra na Bíblia, mesmo versículo, mesma expressão, três vezes. É como que Deus está a dizer, é importante que nós sabemos que Deus nos prepara para subir. Ele que nos coloca no lugar alto. Ele pode nos encontrar em qualquer queria, né? Qualquer brecha, qualquer vale. Né? Não se importa onde nós encontramos Deus, mas eu vou dizer, a partir do momento que nós encontramos com Deus, é uma subida. Deus quer que nós subimos. Saímos daquele lugar. Saímos daquela lamaçal. Saímos daquela vale, aquela área mais deprimida. E subir as montanhas, os lugares altos. Porque Ele sabe, ali a vida é diferente. Né? A nossa experiência é diferente. A nossa perspectiva é diferente. Nós temos muito mais, né, capacidade, né, quando nós estamos em top. Por isso, primeiro Ele dá-nos força. E depois Ele prepara os nossos pés. Aquele animal, uma serva, é a fêmea de uma corça. Uma corça é um veado de montanha. É um veado que consegue mesmo subir as rochas. Normalmente, veados não fazem isso. Está mais nos vales e tudo isso. Mas essa veado é quase cabrito, né? É quase cabrito. É de forma que consegue subir as montanhas. Subir aquelas rochas, né? Tão inclinadas, porque ali são alguns daquelas ervas que alimenta aquela serva. Então, essas são os pés que Deus quer. Prepara-nos para subir qualquer montanha que Ele tem indicado para nós. Ele prepara, não é? Ele faz os nossos pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas, não é? Essas pés agem, essas pés que, né, conseguem subir sem cair, para mim fala de nossa capacidade de afastar do mal. Às vezes nós sentimos tão incapazes de resistir o mal. Jesus ensinou-nos para orar assim, não nos induzes, né, ao mal, à tentação, não afaste-nos do mal. É como... aquele mal está sempre presente. É como que nós temos, né, aquele lado que impura-nos continuamente para cair, para né, né, para ir abaixo. É mais fácil cair do que subir. Vou dizer isso. Não precisa de jeito nenhum. Basta somente cair. Até que quando está num precipício muito grande e olha para baixo, qual é o sentido? Qual é o sentimento? Tem. Vai cair. Só olhando para baixo. Né? Até que aquela Edmund Hillary, que é o primeiro para subir a Mount Everest, anos atrás, no princípio de 1900 e tal, não lembro bem a data, mas foi o primeiro de subir. Agora muitos têm subido. Mas ele foi o primeiro. Ele disse que a vida é muito como o alpinismo. Né? É que não deve olhar para baixo. Porque quando alguém olha para baixo, é a tendência de ir para baixo. Por isso é tão importante que nós guardamos a nossa visão, a nossa direção. Se nós olharmos sempre para os problemas das pessoas, vamos cair nos problemas das pessoas. Não é? Se nós olharmos sempre para a parte negativa, vamos ser negativos. Não? Nós vamos cair no mesmo. E ser como nós odiamos, aquilo que nós não queremos. Por isso, nós temos que olhar onde queremos ir, não para onde não queremos ir. Não é? Alpinistas dizem isso, porque eles sabem a importância de manter o foco. Olhar para frente. Olhar para cima. O David Livingstone, que é um grande missionário médico, que abriu muitos caminhos, muitos lugares em África, ele disse uma coisa, disse, eu vou para qualquer sítio, apenas se for em frente. Então, ele não vai voltar para trás. Ele vai para qualquer sítio, não se importa, não é o desafio, mas tem que ser para frente, não para trás. E essa é uma lição. Nós temos que... É muito fácil voltar para trás. É muito fácil de largar as coisas, desistir, ficar chateado, abrir a mão. É tão fácil disso. É a nossa natureza por isso. Mas Deus que nos levanta e coloca-nos nas nossas alturas. Queremos andar com Deus? É para subir. Pense nisso. Deus está para cima. O seu trono está em cima, não é? E todo o nosso louvor é direcionado para cima. Quando nós louvamos a Deus, o que é que nós fazemos com as nossas mãos?
Para baixo?
Para cima. Tudo é para cima. Porque é uma atitude, é a nossa direção, é a nossa perspectiva. Então, quando Deus faz os nossos pés como as de servas, é que Ele está a capacitar-nos para enfrentar qualquer desafio. E que nós podemos, com a sua força, subir, mesmo quando parece impossível. Porque uma montanha, quando está em baixo, parece enorme. Mas quando está em cima, não parece tão grande. É quando está no avião, as coisas são muito pequeninas lá em baixo. Depende da perspectiva. Quando está lá em baixo, parece horrível. Eu não consigo. Com esses pés, eles conseguem andar mais rápido a subir do que descer. E essa é interessante. Quando nós somos assim, capacitados por Deus, é mais fácil de andar para frente do que para trás. É. Essa que, porque eu sei que tudo em mim puxa para baixo. Mas quando Deus nos fortifica, é mais fácil subir. Então, quantos de vocês querem esses pés? Né? Aquela capacidade, aquele lugar alto. Ah, eu quero viver ali. Eu quero afastar do negativismo. Eu não quero isso mais na minha vida. Em Salmos 18, 29, porque contigo, ele está a fazer essa afirmação e diz, contigo entrei pelo meio de uns quatro e com o meu Deus saltei uma muralha. Não é? Eu consigo, eu penetro pelo meio do meu inimigo. Eu consigo saltar e afastar todo o mal. Sabe que o servo consegue saltar entre 3 a 15 metros? Uau! Não é? Com esses pés, eles conseguem saltar muralhas. Eu lembro, na casa do meu cunhado em Canadá, ele tem uma horta, mas ele tem uma cerca assim tão grande à volta. Ele diz, por que fizeste uma cerca tão grande à volta dessa horta? A horta era pequena. Ele diz que os viados vêm e saltam e entram por meio. Tem que ser mesmo muito alto, porque eles têm incrível a forma como eles conseguem saltar. E esses pés, Deus diz, Ele dá-nos esses pés para saltar. Quando há qualquer obstáculo, quando há qualquer coisa que alguém diz é impossível, não há cura, não há isso. E essas palavras às vezes nos paralisam e ficamos ali, o que eu vou fazer? Não é? Ele dá-nos aquela capacidade de ultrapassar aquelas palavras, aquela sentença, aquele mandato, aquilo que os outros dizem que é impossível. Mas Deus diz, nada é impossível para os que creem. Por quê? Porque tem pés como servos. Né? Consegue saltar. Né? Mesmo os que parece que já passou o prime, tempo alto, né? O tempo assim, né? Como que eu tentei jogar basquete com um grupo de jovens de 20 e tal anos. Eu tinha de lembrar aqueles jovens, lembre-se, eu tenho 65 anos. Epá, anda mais devagar. Né? Eu sei que eu não estou neste corpo, este corpo ainda não está com 20 e tal anos, não tem aquela mesma força. Mas eu consegui era até o fim do jogo. E marquei alguns, né, baskets. Mas espiritualmente falando, quando nós somos capacitados por Deus, realmente, a nossa vida é sobrenatural. Eu estava a falar com os meus netos essa semana e disse que sabe que não somos Superman. Tu és Supergirl. Tu és menina, né? Ele disse, tu és menina, Deus é super. Então, com Deus, tu és Supergirl, né? Tu és super boy, tu és super homem, tu és super mulher, né? Porque parte super é de Deus. Parte homem é nós, né? Então, com Deus, nós conseguimos. Essa que o salmista está a dizer, com Deus eu consigo enfrentar o inimigo, eu consigo saltar de muralha, eu consigo subir das alturas, eu consigo porque Deus está comigo. E nós temos que dizer isso vez após vezes. Não deixe as nuvens te atrapalhar, não deixe as circunstâncias, não olhe para os obstáculos, comece a subir e ande para frente. E vais ver como o ar começa a ficar mais puro. Não é? Ah, está a ver melhor agora. Ah, estou a ver melhor agora. Não é? Ah, eu consigo ver a perspectiva de Deus. Agora eu sei. É tudo vem quando nós começamos a subir. Ficando lá embaixo, vou dizer, a nossa vida é completamente confusa. Ah, pá, eu não entendo, eu não acredito. E nós andamos assim. Não é? Cheia de confusão. Começa a subir. Começa a subir essas alturas. Deus nos faz subir. Uma coisa que é um poeta canadiano, também autor de vários livros. Eu lembro quando era novo, eu tinha de ler esses livros, porque estando em Alasca, ele falou muito sobre essa parte do Canadá e dos Estados Unidos, da parte ártica. Até que tem alguns poemas muito, muito engraçados. Mas ele disse uma coisa interessante acerca de subir das montanhas. Ele disse que não é a montanha que te cansa, é aquela grão de areia no teu sapato. Essa que te cansa. Não é? Aquela coisinha de nada que te irrita, não é? Que causa dor, que faz-te sentar, e faz-te queixar. É algo de nada. Então hoje é o tempo. Tira esse sapato, tira aquela areia. É uma coisa de nada, não é? Quantos de vocês têm essa experiência? É uma coisa de nada dentro do sapato. Não é? E quando descalça, quando tira, não é? E vês, uma coisa de nada. Mas como é possível a coisa de nada doer tanto? Não é? Criar tanto problema. E às vezes as coisas que não têm importância nenhuma que nos trabalham, que afastam-nos de uma vida tão tremenda, né? que põe-nos sentado, né? Põe-nos assim, né? Sem avançar, uma coisa de nada. É melhor tirar o sapato, né? Descalça, tira aquela areia. Aquilo é aquilo que te irrita. Resolve aquilo. Põe novamente o sapato e avança. Não fique assim, parado por isso. É isso que Deus nos faz, né, subir. Quero que nós abrimos em Abacuque. Eu sei que Abacuque é um bocadinho estranho, né? É um livro... um dos profetas menores na minha Bíblia, em página 1199. Só alguém, o pastor acho que tem uma Bíblia igual a minha. É a Bíblia que Paulo usou. Em Salmos, em Abacuque, desculpa lá, em Abacuque, no final, olha para esse versículo, no final diz, Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Onde veio isso? Eu acho que ele emprestou isso dos Salmos, não achas? Não é? Mas ele acabou. Mas foi interessante aquilo que foi dito antes deste versículo. Porque às vezes, não é? Quando nós tiramos do contexto, podemos interpretar de qualquer forma. Mas vamos ver aquilo que precede. Em versículo 17. Portanto, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas de manhã sejam arrebatadas, e nos corais não haja vacas. Toda vida eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Uau! O que é que ele está a dizer? Mesmo quando tu não estás a ver aquilo que queres ver, mesmo quando estás numa seca, numa altura muito complicada da tua vida, naquele lugar é um lugar onde ele vai te transformar e dar pés como servos e subir nas montanhas, nas alturas. As circunstâncias não vai dirigir a nossa vida. Não é? É aquilo que Deus diz. Então a nossa atitude naquela situação, naquele tempo em que estamos a sentir, pai, eu não vejo fruto, não vejo aquilo que eu quero ver, eu não vejo mantimento, eu não vejo aquilo que eu ensaio, que eu tenho pensado, que eu quero, como que semana passada, aquela esperança, não é, adiada, aquela... Não é, que traz a tristeza ao nosso coração. Mesmo naquele momento, o que é que nós devemos fazer? Qual será a nossa atitude? E essa eu vou dizer, esse é o segredo de subir. Está encontrado neste versículo 18. Diz, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Sabe que a melhor forma de sair de qualquer depressão, qualquer angústia, começa a louvar a Deus. Louvor, coloque-nos no alto. Porque nós estamos a louvar as coisas lá embaixo. Estamos a louvar as coisas lá em cima. A nossa atenção começa a subir. Começa a ficar assim em Deus. Nós começamos a dar graças. Nós começamos a entrar naquele tempo de louvor. E a nossa alma fica mais, não é, fresca, mais pura. A nossa alma fica ministrada. Não é? A nossa alma começa, não é, de ter outros sentimentos. A nossa mente começa a sentir outras coisas, a pensar outra forma. Porque louvor faz isso. Louvor é uma arma espiritual. É aquilo que Deus usa para nos capacitar para subir. Okay? Então, essa deve ser a nossa prática, não é? Em qualquer momento, louva ao Senhor. Eu lembro, nos anos 70, houve um autor que escreveu um livro sobre o poder da adoração. Foi um dos primeiros, porque naquela altura, foi somente o início, nos anos 60, 70, o início de um louvor diferente. Antes era muito sobre os hinos e coisas, muito tipo cerimônios, sempre tipo rituais. Não, é? não disse muito. Mas começou a surgir uma nova onda de louvor, uma experiência em que as pessoas ficaram perdidas em louvor. Usaram muito a Bíblia como seu inário, não é? Muitas cores foram tiradas mesmo da Bíblia. Coisas foram, não é? Instrumentos diversos, não era somente o órgão, mas vários instrumentos. Bater as palmas, levantar as mãos, usando pandareta, coisas que nunca tinha sido, não é, feito antes. Às vezes criaram escândalos com igrejas mais tradicionais, quase todas as igrejas. Mas houve uma experiência incrível. Eu lembro em 77, foi numa cidade onde eu estava a pastorear, houve um conjunto de pessoas em toda a América, no estádio de futebol. 50 mil pessoas a louvar a Deus, de várias denominações, até católicos e tudo. E no tempo de louvor, algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem desceu sobre o estádio. É uma nuvem que a Bíblia chama aquela glória Shekinah. E começou a cobrir todo o campo de futebol, toda aquela parte. As pessoas entraram, começaram a dançar, eles ficaram eufóricos, eles ficaram bêbados no espírito. Foi algo tremendo, louvor como que eu nunca tinha experimentado antes. É como o céu desceu sobre nós. Foi uma experiência que eu vou dizer, marcou a minha vida. Marcou a minha vida acerca do louvor, acerca de não entrar na rotina mais, não entrar na, ok, três cores e uma coisa e pronto, mas ficar perdido, ficar sem concentrado, porque naquele momento é como que nós estamos no céu. E quando estamos lá, naquele lugar da presença de Deus, nem lembramos que temos problemas. É como os nossos problemas não têm importância. Não é? Aquilo que era aquela grão de areia, epa, é um grão de areia só. Não, é? Não tem importância. E subimos do monte. E como Abacuque diz, mesmo quando mais nada quer estar a acontecer ao teu favor na tua vida, há um lugar alto para ti. Mesmo quando tu não estás a ver aquilo que queres ver, mas há um lugar alto para ti. E Deus vai colocar-te lá. Igreja, eu quero que nós ansiamos para isso, que nós queremos isso mais do que qualquer coisa. A Bíblia diz, em Salmos 42, fala sobre aquela serva que brama pelas águas. A serva, naqueles lugares, também tem predadores, tem inimigos. E aquela serva emite um cheiro. E os predadores, os inimigos dessas servas, vão atrás do cheiro. Mas eles tentam encontrar água, porque quando eles mergulham, quando eles entram na água, eles não conseguem ser detectados, porque desaparece o cheiro. Então, aqueles servos à procura de água, né? Quando estão principalmente em tempos assim difíceis, quando estão a ser perseguidos, quando estão a correr e fugir do mal, eles encontram aquela água. Eles mergulham naquela água e o inimigo fica, onde foi? Aquele rio, aquele lugar assim, da presença de Deus. Por isso eles bramam pelas águas. Eles anseiam, eles querem estar naquele lugar. Esse lugar não é somente aqui, mas graças a Deus temos um bom grupo de louvor que leva-nos àquele lugar semanalmente, mas eu preciso mais do que uma vez por semana aqui a vocês. Eu preciso todos os dias. Eu preciso daquele lugar, eu preciso daquela água fresca, né? Eu preciso daquele lugar alto, eu preciso de uma perspectiva nova todos os dias. Né? Eu não quero ser assim puxado para baixo pelas circunstâncias, pelas situações. Não, eu quero que subir. Segunda-feira. Terça, não é? Não espera só para domingo. Naqueles momentos, Deus vai levar-te para frente. Esses altos louvores. Quero que nós lemos em Salmos 149, um salmo que eu gosto muito. Diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquilo que o fez, regozijem-se os filhos de Zião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe em louvor com adufa e harpa. Agora são teclados e guitarras, né? Mas é a mesma coisa, né? Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adorará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Cantem da alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. E espada de dois fios nas suas mãos. Esse louvor penetra, né? Esse louvor que é uma arma contra o inimigo. Esse louvor que nos leva para cima. Nós podemos falar e ter todo o entendimento acerca daquilo que Deus faz, mas a experiência de ser levantada é encontrada no tempo do louvor. Quando a nossa alma se liberta e foca em Deus, e nós louvamos ao Senhor. Se vocês têm sido mais calados durante o louvor, faz favor, abra a boca, esforça, deixe o som sair. Vocês falam normalmente, então começa a cantar. E diz: ah, eu não tenho voz. Não, não é necessário, pode fazer um barulho santo. Não há, né? Mesmo eu, né? Consigo cantar aqui, graças a Deus, por isso o grupo do louvor tem os micros e nós não. É para nós podermos levantar a nossa voz, seja qual for o tino, qual for a qualidade, porque não tem nada a ver com a qualidade da voz, tem a ver com aquilo que sai do coração em louvor. É a nossa expressão. Eu quero que nós terminamos hoje louvando ao Senhor. E que nós colocamos isso em prática. Se vocês estão assim com problemas, não preocupe, os teus problemas vão esperar para ti. Se quer de novo, não é? Mas ponha de lado e louva a Deus. Louva a Deus. Com todo o coração. Não é? Louva a Deus. E se quiser, no fim, pegar nos seus problemas, está bem, ok. Mas eu acho que tu nem vais ter esse desejo. Não é? Aqueles problemas vão ser como aquele grão de areia. Epá, é sem nada. Eu vou-te passar isso. Vou pôr isso de lado. Esquece. E nós vamos subir. Amém?